Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Sempre para Todos. Bom dia, Frei Fábio. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Carminha. Bom dia aos ouvintes do programa, aqueles que nos acompanham semanalmente para captar as notícias do nosso sindicato.
Bom dia, Zé. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos.
Pois é, o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras e demais ouvintes do programa, nos municípios de Malta, Condado e Vista Serrana, São José de Espinharas, São Mamé, Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras e demais ouvintes do programa nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras e também aos demais ouvintes do programa nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras, aos demais ouvintes do programa, aqui no município de Patos, zona urbana, zona rural, e lá no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Meu bom dia também ao companheiro Roberto Lima, né? Meus sentimentos aí a Roberto pela perda da sua irmã, Mary, né? Meus sentimentos a você, Roberto, a todos da família. O bom dia aí para o companheiro Zé Geraldo, lá no sítio São Bento, no distrito de Santa Gertrude, na escuta do programa, esperando lá a chuva para sangria do açude, né? Falta pouco. Bom dia aí para a companheira Maria José, para a Lila, também ao Sebastião, lá na Cachoeira, município de Cacimba de Areia, ao Isidro, que está na escuta do programa, lá na Serra Preta, município de Cacimba de Areia, ao amigo João Batista e Lela, em Cacimba da Areia, a todos os companheiros e companheiras dos movimentos sociais, movimento comunitário, demais entidades sindicais e ao povo de Patos, né? Muita chuva, a expectativa aí é a sangria, né, da barragem da Farinha, né, do meio do açude do Jatobá, e demais açudes, né, aqui em nossa região, né? Então, realmente, a alegria está tomando de conta da nossa região com essas fortes chuvas caídas ultimamente.
É verdade, aproveitar para mandar um alô para o pessoal lá do sítio Vargem e do sítio Laranjeiras, que também nos escuta semanalmente, e para os meus pais, seu Tico e Dona Divone, que são assíduos na escuta desse programa, também todo o nosso pessoal lá da comunidade Sete Casas e adjacências. Pessoal de São José de Espinharas, como o Gonçalo já falou aqui, nos servidores e servidoras, mas também os nossos amigos e amigas que não são servidores nem servidoras, mas acompanham lá em São José de Espinharas este programa todos os domingos.
Inclusive, mandar aqui um bom dia para a Domis, que está na escuta do programa, né? Para a Preta, para a Geneva, lá na Ipueira, município de São José de Espinharas, né? Também na escuta do nosso programa. E também a Unita, né, e Terezinha, que estão na escuta do programa lá na capital das redes, lá em São Bento. Não perde o programa Sem Fé para Todos.
Mandar um alô especial para Mariazinha, Detinha, da guia do Mutirão, da guia de São José do Bonfim, a todos aqueles que fizeram aniversário a semana passada e que vão fazer essa semana, em especial a Lucilene, nossa querida Lucilene, que mora lá na Vila Teimosa, né? Fez aniversário dia 4. Mandar um alô especial para minha mãe, Luzia, minha irmã Cida, que está na escuta do programa lá na Vila Cavalcante. E um alô especial a todos, né, que tiram um tempinho para escutar o Sem Fé para Todos.
Pois é, nós vamos aqui iniciar falando do nosso calendário de reuniões. E está sendo, na verdade, um calendário muito puxado, né? Nós realizamos reuniões já em Santa Terezinha, Junco do Seridó, São José de Espinharas, Cacimba de Areia, São José do Bonfim, Salgadinho, Condado, Santa Luzia, Olho d'Água e Areia de Baraúnas e Malta. É, alguns municípios aqui não foi possível realizar, que a gente já vai marcar aqui essa data da nossa visita a estes municípios, no caso de Quixaba, Várzea, Mãe d'Água e Vista Serrana. Inclusive, está faltando agora os municípios, né? Amanhã, dia 10, será Emas. É, amanhã, segunda-feira, às 4 horas da tarde, né? Na Câmara Municipal de Emas, né? Carminha está acompanhando mais o trabalho lá. O projeto de lei para a Câmara já garantindo lá insalubridade para as auxiliares de serviço e merendeira das escolas e creches. Um grande avanço, uma luta do sindicato e a gestão realmente está atendendo a prefeita Neto. Uma grande vitória, né, para essas categorias. Inclusive nós fizemos o laudo e é uma luta que vai ser intensificada, inclusive nos seus municípios. Aí na quarta, onde, prefeito?
Na quarta-feira, dia 12, o CINFEP vai estar presente em São José do Sabugi, também às 4 horas da tarde.
Pois é, nesse dia aí, na próxima quarta-feira, nós estaremos visitando de manhã o município de Quixaba. Vamos visitar todas as escolas e creches do município, né? Os locais de trabalho dos servidores, fazendo a mobilização aí, né, da nossa campanha salarial 2023.
Na sexta-feira, dia 14, é a vez de passagem, às 16 horas.
Pois é, essa reunião de passagem, dia 14, sexta-feira, né? E nós vamos também fazer a reunião de Várzea, né, no dia 14, na sexta-feira. Vamos dividir aí duas equipes da direção do sindicato. Os advogados, vai um para um canto, vai outro para outro. E, da mesma forma, os diretores. Então, dia 14, já se encaixa aí Várzea na nossa Assembleia Geral.
Na segunda-feira, dia 17, São Mamede, às 16 horas.
Pois é, no dia 19, né, tem a Assunção, que é na quarta-feira. É, de manhã, nós vamos fazer a visita em Vista Serrana, né, todos os locais de trabalho. Então, quarta de manhã, Vista Serrana, e à tarde, em Assunção. É bom que é bem pertinho uma cidade da outra, né?
Na segunda-feira, dia 24, aí a gente vai mais distante, né, lá para Tenório, às 16 horas.
Pois é, Tenório, dia 24, na segunda. Catingueira ficará dia 26, na quarta-feira, às 4 horas da tarde. Só que de manhã nós vamos fazer a visita em Mãe d'Água. Né? Mãe d'Água. Também é outra contramão, né? Você visita de manhã em Vista Serrana, vai para Assunção. Você vai de manhã para Mãe d'Água e à tarde para Catingueira.
E na sexta-feira, dia 28, Patos, às 15 horas.
Pois é, 3 horas da tarde. E a gente está vendo aí também a reunião lá em Santa Luzia. É, nesse dia. E vai ser mais um atendimento por parte dos advogados. Mas, Carminha, nós participamos da reunião de Areia de Baraúnas, que foi realizada na última segunda-feira, e também na reunião de Malta. Não tocando a Areia de Baraúnas, nós realizamos a Assembleia Geral no município de Areia de Baraúnas. E essa Assembleia Geral, discutimos, inclusive, sobre as demandas jurídicas, né? Estava lá o advogado Dr. Glauber e a direção do sindicato. Muita gente já recebeu os precatórios lá em Areia de Baraúnas, né? Outros faltam receber porque está na fila, demora muito. E aí foi suscitada essa lei complementar 05 de 2016. Para você entender, a Carminha e Frei Fábio mandaram para mim no WhatsApp essa lei de 2016 e congelou o quinquênio de quem tinha. Que está congelado de 2016 até agora. E de 2016 para cá, acabou o quinquênio em Areia de Baraúnas. Mas mandaram assim como se fosse uma lei do atual prefeito. Quando, na verdade, essa lei, extinguindo aqui o quinquênio, foi do dia 29 de dezembro de 2016, assinada pela ex-prefeita Wanderlita Guedes Pereira, que alterou o Estatuto dos Servidores Públicos do município, que é a lei 24/97, e simplesmente congelou o quinquênio e está aqui na lei, o artigo 4º. Não terá direito a perceber o adicional por tempo de serviço, ou seja, quinquênio, o servidor público municipal da administração pública direta, autárquica e fundamental, que tem ingressado no serviço público do município de Areia de Baraúnas após esta lei entrar em vigor. Pronto. Não terá direito a perceber o adicional por tempo de serviço.
Ou seja, o quinquênio foi acabado, como nós dizemos, aqui, com essa lei, de 29 de dezembro de 2016. Agora eu fico aqui imaginando, como é que você vai mobilizar, por exemplo, os servidores no dia 29 de dezembro? Já no final do ano. Mas a Câmara...
apagada as luzes.
Mas a Câmara, lagartixa da gestão, aprovou. Inclusive, nós fizemos ainda a mobilização, os servidores se mobilizaram. Eu lembro muito bem. Então, foi em 2016. Mas passaram, inclusive, isso, como se fosse do atual prefeito. Quando não é. Agora, o atual prefeito, inclusive, já é uma solicitação do sindicato, ele deve mandar uma lei para a Câmara, voltando o quinquênio, descongelando o quinquênio, para que esses servidores sejam respeitados de acordo com o estatuto que é de 97, lá de Areia de Baraúnas. Agora, quem congelou o quinquênio e quem acabou com o quinquênio em Areia de Baraúnas não foi o atual prefeito. Mas quero passar até essa imagem. É uma politicagem acebosa.
O que o prefeito está fazendo é cumprindo a lei.
Né? Exatamente. Aí nós vamos pedir que ele realmente altere agora essa lei complementar 05/2016. Foi um golpe nos servidores públicos municipais de Areia de Baraúnas, aprovado pela Câmara Municipal. Aprovado pela Câmara Municipal. Né? Porque esse povo quer fazer politicagem em cima do servidor. Né? Quer fazer politicagem em cima do servidor. Agora estão descobrindo até chifre em cabeça de piolho. Né? Quer descobrir tudo isso. Agora, eu também descubro. Aqui, não precisa nem de procurar piolho, nem chifre em piolho. Eu descubro aqui que tem as leis. Então, o quinquênio de Areia de Baraúnas foi acabar o quinquênio em 29 de dezembro de 2016. E de quem já tinha, está congelado até hoje. Essa aqui é a realidade. Além disso, outra demanda lá de Areia de Baraúnas foi a implantação da insalubridade. Nós já falamos com o prefeito participou de uma reunião. E nós queremos, Antônio Macedo, que você implante a insalubridade dos servidores e servidoras, que também vem se arrastando desde 2016. As gestões não nada. Inclusive, até a ex-prefeita dizem que era sindicalista. O Sindicato de Trabalhadores Rurais, pensa, uma sindicalista comprometida com os servidores, com os trabalhadores. Né? Então, lá em Areia de Baraúnas, gente, é só o salário e mais nada. Mais nada. Não tem insalubridade. O quinquênio, né? Tinha até uma companhia. Zé Gonçalves, meus quem-quem. Eu digo, seus quem-quem acabaram. Né? Está congelado. Né? Então, nós vamos fazer essa luta lá em Areia de Baraúnas. Porque a cidade está até organizada, pai, tudo asfaltado, entendeu? Deu uma geral lá. Tem um novo ar em Areia de Baraúnas. A desgraça agora está em Quixaba, né? A buraqueira está tomando de conta. Tudo que tinha de ruim ali, Quixaba agora incorporou. É a buraqueira danada da cidade. E é bom. Será que esse povo, o único município que não conseguiu um metro de asfalto foi Quixaba? Pelo amor de Deus. Então, veja bem. Essa questão de Areia de Baraúnas, nós discutimos isso, né? Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida, a gente volta para falar sobre a reunião de Malta.
Angústia de esperar por ti. De esperar de amor, angústia de não beijar-te mais, tristeza de não escutar-te a voz. Não poderei esquecer nossas noites junto ao mar. Contigo se foi a ilusão, angústia feriu meu coração. não poderei esquecer. Nossas noites juntos, alma, contigo, se foi a ilusão, angústia feriu meu coração.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Olha aí, o grande Valdir Soriano. Agora tem muita gente dizendo que é brega. Quem canta brega nesse país é Roberto Carlos, Júlio Iglesias. Por quê? Porque são famosos, aí não diz que é brega. Porque tem uma música mais penosa que é de Roberto Carlos, não. Isso aí é que é música, meu amigo. Valdir Soriano. Muita gente tem vergonha até de botar para tocar, né? Tem vergonha de fazer a defesa. Era tão boa essa música que até hoje está viva na mente de muita gente, né? Por isso que eu toquei hoje no programa aqui, Sim Sempre para Todos, né? Mas meus amigos e amigas, a reunião de Malta também vai no mesmo rumo, porque lá em Malta não foi implantada a insalubridade dos servidores, apesar de ter sido feito o laudo. Os garis não recebem insalubridade, as auxiliares de serviço e merendeiros não recebem insalubridade. E um discurso equivocado, inclusive, da gestão, é de dizer que as garis, especialmente, são mulheres, né, mas tem homens também, né, as garis, trabalham de madrugada. Eu estava começando com a companhia, senão eu começo a varrer a rua 3 da manhã. Aí tem gente que está pensando que a insalubridade dos garis é em virtude do sol. Não! O laudo que foi feito foi justamente diagnosticado, confirmado, avaliado, analisado, de acordo com a NR15, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata da insalubridade, nos graus de 10, 20 e 40. É justamente o contato com o lixo urbano. Então, esse pessoal que trabalha recolhendo lixo aqui, Frei Fábio Carminho, não era para receber insalubridade, porque trabalha à noite. Então, não tem nada a ver. A questão é o contato com o lixo urbano. Ele pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não interessa. Com sol, sem sol. O laudo constatou que essas pessoas têm contato com o lixo urbano. Se tem contato com o lixo urbano, tem que receber insalubridade, inclusive, no grau máximo. De 40%. Aí vem as auxiliares de serviços da saúde, o pessoal já recebe, não, o servidor da saúde, agora, das escolas e creches. O grau é de 20%. São merendeiras, são auxiliares que limpam o banheiro, tem contato com fezes, com urina, com sangue, certo? Com lixo também. Então é importante, inclusive, pedir o apoio aqui da secretária da Educação, a Dalmira, para conversar com o prefeito Igor, para a gente viabilizar essa implantação. Como a Dalmira ajudou muito lá em Catingueira, eu quero que ela ajude agora em Malta. Inclusive, eu mantive um contato com o prefeito Igor, e ele disse que já vai marcar audiência com o sindicato essa semana, e a gente quer a presença dos garis e também das auxiliares de serviço e merendeiras. Então, nós queremos que resolva isso, porque Malta, podemos dizer que Malta saiu do caos. E hoje é uma cidade organizada, bonita, né? O pagamento está em dia. Mas falta atender essas demandas a esses servidores. Né? Porque tem alguns secretários que ficam atrapalhando, inclusive, a gestão. Desde a época que Nael estava na prefeitura. E agora, com o novo prefeito, Igor, tem secretário que fica puxando. Não, não implanta, não. Esse pessoal trabalha de madrugada, não tem direito à insalubridade, não. Porque não é a mulher dele, não é o pai dele, não é a mãe dele, não é a irmã dele, que é gari. Aí ele não defende, certo? E aí queima é o prefeito. Mas o Igor é um cara jovem, inclusive eu passei a mensagem do WhatsApp, ele atendeu, disse que vai marcar essa semana essa reunião. E os servidores também têm o coragem de lutar, né? Porque tem uns, inclusive, eu estava observando, da saúde, Carminha. A gente conseguiu o aumento salarial e a implantação da insalubridade, depois ele saiu do sindicato. É mais ruim que o prefeito. Não pode falar de prefeito, não. Não pode reclamar nada. Né? Quer dizer, ninguém é obrigado a permanecer, mas você consegue.
De fato, o município de Malta deu um pulo de qualidade, né? Porque antes não tinha nada, agora a gente conseguiu com o Nael essa insalubridade da saúde, né? Um reajuste, apesar de ainda ter que fazer reajuste de quem ganha acima de um salário mínimo, porque geralmente só está dando o salário mínimo, né? Que é nacional. Como não tem piso, o prefeito fica sem dar reajuste, e com isso o poder de compra dos servidores que ganham acima do salário mínimo fica muito aquém da realidade. Então,
diminuindo cada ano, né?
Nós temos exemplo de cidades, né, que o servidor tinha dois salários mínimos, né, antes, quando o salário era 600, ele ganhava 1.380 e hoje está com um salário mínimo corrigido, né? Quem ganhava 1.200 e pouco corrigiu para 1.302, devido, né, não estar com seu salário sendo corrigido todos os anos, como manda a Constituição. E a Constituição diz que pelo menos, a inflação tem que estar, né, colocando no salário desses servidores, mas os prefeitos fazem ouvidos de mercador, como diz o outro, né, e não faz o que realmente é para fazer, que é dar reajuste, pelo menos da inflação, todos os anos.
A gente viu isso, Carminha, em São José das Pinhadas, né, Gonçalves? Nós estávamos na reunião lá, e servidores da saúde, de uma parte da saúde, estava presente alguns servidores, fisioterapeutas, pessoal da saúde que não recebe no grupo da UBS, que está com esse problema, com o salário acima do salário mínimo, e está sem reajuste já há vários anos. Então, eles ganhavam exatamente isso. Continuam ganhando R$ 2.000, por exemplo, mas, em compensação, na época eram três salários.
Três, quatro salários.
Hoje está aí acima só de um salário um pouquinho e continua sem reajuste. A gente lembra aí o Felipe Candeia, que estava lá na reunião, que é fisioterapeuta, mandar um alô também para ele, entrou em contato essa semana com a gente, e ficou essa discussão para o prefeito de São José dos Pinhais também receber o sindicato e ver essa situação. E aí, Gonçalves, lembrando de insalubridade, esse problema de Malta, que se arrasta também em outros municípios, né? A gente vai ter reunião dia 17 lá em São Mamed, que você já falou em várias reuniões. Alguns garis que têm insalubridade lá, foi uma luta do sindicato, foi implantado para alguns e outros não. Então, é outro problema também. Parece que é como você disse, secretários e prefeitos que não veem a importância desses funcionários.
Exemplo de Santa Luzia e de São Mamede, que os prefeitos são bem quisto, né, diz que são prefeitos bons, mas que não fazem a lei da insalubridade para pagar a saúde. Minha gente, a saúde. E não venha dizer que a saúde e o serviço público, né, que os garis, que quem trabalha no contato com o lixo não tem insalubridade. E esse prefeito, apesar de dizerem que são bons prefeitos, não fazem a lei, né, devido não ter a lei no município, não faz a lei para fazer a implantação dessa insalubridade desses servidores, que muitas das vezes não vão à luta porque o prefeito está pagando o salário em dia. O direito do servidor tem que ser cobrado. Portanto, se mobilize para poder conseguir o seu direito.
Inclusive, é o Vale do Sabugi quase por completo. E São Mamede, o prefeito é médico e não paga a insalubridade do servidor da saúde aos garis. Inclusive, as condições péssimas dos garis. As botas de péssima qualidade. O EPI, quando fornece. Aí tu vai para a Vaza, a mesma coisa, o prefeito é advogado. O que tinha, tirou. Disse que implantar depois, nada.
Até hoje ainda, né? Não fez a lei.
Inclusive, não fez a lei. Não paga insalubridade em Várzea. E ele sabe que é um direito do servidor e da servidora. Santa Luzia, a mesma situação. Né? Quando estava lá na Câmara, o atual prefeito, ele aprovou o requerimento para o prefeito anterior implantar a insalubridade. Mas ele está num poder, agora não implanta. Lá em São José de Sabugi, a mesma situação, gente. O prefeito lá também não paga insalubridade aos servidores. Aí em Junco avançou muito. E nós conseguimos implantar a insalubridade lá, né, para os servidores e servidoras. Está faltando só agora, com a nova gestão, a insalubridade para as auxiliares de serviço e merendeiras da educação, que o pessoal da saúde já recebe. Tenório, por incrível que pareça, também o pessoal recebe, mas falta ainda educação. Aí nós vamos aqui para Quixaba, alguns recebem, outros não. Castanharia paga todo o pessoal. Passagem não paga ninguém. É um absurdo passagem. Né? A Lei de Baraúna não paga ninguém, como a gente já falou antes. Aí vem Salgadinho, não paga as auxiliares de serviço e merendeiras, da educação e demais secretarias, paga a saúde. Assunção não paga também a esse pessoal, paga a saúde. São José do Bonfim paga alguns, outros não. Mãe d'Água não paga ninguém, gente. Mãe d'Água está um caos. Né? Santa Terezinha é outra esculhambação. O pessoal da saúde não recebe insalubridade.
É verdade. Né?
Catingueira está resolvida a parada. Adalmira, eu quero que você repita a dose aí comigo em Malta, viu? Estou confiando em você. Lá no município de Olho d'Água, só paga os agentes de saúde de Edemias, os agentes de Edemias, mesmo com o laudo de 40%, só paga 20%. E no tocante aos garis, que é 40% o laudo, estão pagando 20%. Então, lá em Olho d'Água também não tem insalubridade para os demais servidores. Vem o município de Emas, avançou agora, porque a saúde já recebia, o ex-prefeito implantou o segundo.
Lembrar que, né? Isso foi também luta do sindicato, luta dos garis, luta do pessoal da saúde, né? E agora também das auxiliares de serviço da educação, que ficou realmente cobrando da prefeitura. E agora nós queremos a revisão do estatuto, né? Que colocou os quinquênios junto com o salário, e todos os servidores estão com seus salários congelados no município de Emas, e a luta é que seja descongelado. Tira o quinquênio da cabeça e consiga, né, fazer o reajuste do salário de todos os servidores com os seus direitos que já tinha antes.
Aí vem o município de Malta, a gente já falou aqui, Condado não paga os 40%, os garis paga 20%, apesar do laudo ser 40%, mas os demais servidores recebem. Vista Serrana, um atraso em Vista Serrana. Ali não avança nada, a não ser os benefícios para os que estão sempre no poder. Né? É lamentável ali. Não tem insalubridade no município de Vista Serrana. Não foi feito laudo, foi entregue nada.
Tem, né? Alguns servidores, fulano, cargos ou cargos. Não foi todos os servidores da saúde que fizeram o laudo para implantar a insalubridade. Então, prefeito de Vista Serrana, insalubridade para todos os servidores que estão nos locais insalubres.
Pois é, município de São José dos Pinhares, falta as auxiliares de serviço merendeiras. O pessoal da saúde já recebe, os garis já recebem, né? Qual outra região aí, né? No caso de Paz, está praticamente resolvida a situação. Né?
Todos os servidores que estão nos locais insalubres estão recebendo, e os que não estiverem ainda, procurar fazer, né, o pedido para que possam receber sua insalubridade.
Pois é. Então, veja bem, esses municípios aí que a gente citou aqui, no caso Santa Terezinha, Várzea, São José dos Pinhares, Salgadinho, Condado, Mãe d'Água, Santa Luzia, Olho d'Água, Areia de Baraúnas, Malta, Vista Serrana, Emas foi resolvido aí, São José de Sabugi também tem que pagar, Passagem não paga, São Mamede não paga, Assunção paga uma parte, outra não, Tenório do mesmo jeito, Catingueira resolveu de todo mundo e Patos. Então a gente tem que avançar nessa luta, né, justamente para a implantação da insalubridade. Agora, quem tem que mandar o projeto para a Câmara, gente, é o prefeito. É o prefeito. Né, porque só ele tem um poder, porque como a insalubridade não é causa pétrea da Constituição, e o município tem autonomia, só o município que pode mandar esse projeto. Então, você, servidor e servidora, se você não recebe insalubridade, agradeça ao prefeito e aos vereadores. Porque a maioria das câmaras aí, a maioria do prefeito. A maioria do prefeito. Não tenha dúvida. Eu acho que só tem uma aqui, dos 23 municípios do Sinfep, que o prefeito não tem maioria na Câmara, né? Porque defende a ex-gestão pior do que a atual. Pior do que a atual. Quer dizer, o povo que se dane para esse povo, eles querem os interesses dele. Né? Porque, menino, quando você presencia, né, vereadores e vereadoras fazendo a defesa dos servidores, aí você pode observar que tem algo estranho em alguns municípios desses. Porque eram os mesmos que não defendiam.
Era o mesmo que tirava direito dos servidores.
Que votava na cara.
Votava no que a gestão mandava. Mas agora estão tão atenciosos. Eu estou até encabulado. Mas vamos para mais uma música aí, para a gente retomar o programa daqui a pouco.
E diz que eu sou o bem da tua vida. Vem, mente pra mim, mas diz coisas bonitas. Fala de tudo aquilo em que acreditas. Me faz sonhar ouvindo a tua voz. Vem viver comigo as horas mais serenas, fazer poesia ou coisas obscenas, pra me beijar ou me agredir, estou aqui. Vem, porque a saudade amarga em minha boca, na solidão da cama, ânsia louca me desespera e eu não posso dormir. Vem e apaga do meu rosto que mereço, arranca as etiquetas, rasga o preço, mas vem por Deus pra me fazer feliz. Solidão da cama, ânsia louca, me desespera e eu não posso dormir. Vem e apaga do meu rosto que mereço, arranca as etiquetas, rasga o preço, mas vem por Deus pra me fazer feliz.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Olha aí o grande Agnaldo Timóteo. Vamos dizer bem que é brega. Não é de Roberto, né? De Júlio Iglesias. Né? Não sendo desse povo aí famoso, o que sobra aí é brega. Né? É, pelo menos o povo gosta. Essa música vai para o meu amigo Anchieta e Josa, que está na escuta do programa. Anchieta gosta muito, mas especialmente aquela música, Os Verdes Campos da Minha Terra, né? Como tudo está verde, Anchieta, eu vou deixar para tocar na seca, porque... é para lembrar. É, mas, meus amigos e amigas... É, nós estamos presenciando aí uma cenas, tragédias, né? A grande violência que está reinando em nosso país e agora diretamente nas escolas, nas creches, né? Especialmente esse ataque à educação brasileira. Né? É, eu vou pedir aqui para Frei Fábio ler um artigo de Abelardo Jurema Filho, que é colaborador aqui do jornal União. Ele escreve aqui o artigo.
Com licença, mestre. Eu tratava o meu pai de senhor e chamava minha mãe de senhora. Não que isso significasse qualquer distanciamento em nossas relações, que sempre foram íntimas, afetivas e carinhosas, mas por uma questão de educação e respeito a que eu e meus irmãos nos acostumamos desde criança. Sou do tempo em que a autoridade dos pais e dos professores na escola jamais eram questionadas e que a obediência aos mais velhos era um dever a ser sempre observado. Durante o exílio do meu pai em Lima, que durou mais de 4 anos, transferi para o meu irmão mais velho, Oswaldo Jurema, o título de chefe da família, passando a respeitá-lo e ouvi-lo com o mesmo acatamento. Recomendações de minha mãe em nossa educação doméstica eram recebidas como determinação expressa de autoridade e o efeito de um decreto presidencial. Não deixe comida no prato. Não sente na mesa sem camisa. Respeite os mais velhos. Não responda ao seu pai, dizia Dona Vaninha, expressando os conceitos que hoje mantenho na educação dos meus filhos e netos. Por outro lado, ambos, meu pai ou minha mãe, jamais me tocaram num fio de cabelo, mesmo naqueles momentos de rebeldia e insolência, quando merecia mais do que uma repreensão que eu ouvia calado. No colégio acadêmico, onde estudei todo o primeiro grau, primário e ginasial, naquela época, tratava os professores com o mais profundo respeito e reverência, mesmo quando repreendido severamente e, às vezes, injustamente, por comportamento incompatível em sala de aula, me mantinha em silencioso respeito e só me pronunciava quando instado a falar pela direção do colégio. É por essas razões que não consigo me conformar com o crime ocorrido semana passada em São Paulo, quando um aluno de apenas 13 anos esfaqueou e matou uma professora em uma sala pública, com requintes de crueldade, revoltado por ter sido repreendido numa discussão com um colega de classe. Que sentimento perverso é esse, impregnado na mente de uma criança, que o faz tirar a vida de uma pessoa por uma mera contrariedade? A sociedade brasileira vive um momento muito triste, onde o ódio, a insídia, a maldade e, principalmente, a falta de amor ao próximo e a intolerância são estimulados por quem deveria promover a conciliação, a paz e a harmonia. Onde as redes sociais, ao invés de fomentar a união e a fraternidade, abrem espaço para o veneno da intriga, estimulam o uso de armas, alimentam as divergências, transformando adversários em inimigos e amigos em desafetos. A morte da professora assassinada não pode ficar impune, e que sirva de doloroso exemplo para que pais, tutores e responsáveis revejam conceitos e sejam arautos da reverência e gratidão devidas aos nossos valorosos mestres e educadores.
Pois é, excelente artigo do Abelardo Jurema, né? Eu lembrei aí de uma coisa que quando a gente ia para a casa dos outros, não era, Carminha? Aí mamãe dizia, olha, se der alguma coisa para você comer, você não coma. Né? Para não estar aperreando na cara dos outros. Quando a gente saia de casa, eu já ia logo dizendo.
Deixa
gente...
de ser espião.
Exatamente. Então, para não estar, né, perturbando os outros.
Ainda foi depois da minha época também.
É, porque eu sou mais novo. Então nós estamos na mesma fase, né? Já chegando na pior idade. E às vezes a gente com a vontade de comer aquele doce de leite, que lá em casa só tinha rapadura, mas não podia. Quando pensava no doce, pensava no que mamãe tinha dito, aí pronto, recuava, né? Mas tem um outro texto aqui, eu concordo plenamente aí com o que o Abelardo diz, e também concordo com um texto que eu vou fazer a leitura agora, que é do Rui Castro, que é do UOL, né? E da Folha de São Paulo, né? Rui diz aqui, ele nos ensinou a odiar. Em minha última coluna, escrevi que Bolsonaro corrompeu, estuprou e prostituiu instituições civis e militares. Faltou espaço para acrescentar o que já me passava pela cabeça e que, poucas horas depois, a tragédia de Blumenau, crianças assassinadas a machadadas numa creche, viria confirmar. o embrutecimento e a desumanidade que ele nos legou. Bolsonaro conseguiu acrescentar um fator novo à violência a que já estávamos habituados. Acrescentou o ódio. Nossa violência até então tinha cenários, personagens e motivações previsíveis. Ou seja, latrocínio, tiroteios em comunidades, balas perdidas, chacinas em prisões, ajuste de contas, queima de arquivo, crimes passionais, disputa de terras, extermínio de indígenas, assassinato de missionários e ecologistas, quase sempre coisa de profissionais. O povo fazia parte desse horror, mas basicamente como vítima, não mais. Bolsonaro ensinou os amadores a odiar. Em 4 anos, o Brasil se reduziu a um puxadinho da Taurus. As pessoas se armaram. Trabucos saltam dos cintos nos ambientes mais inesperados. Pistolas, fuzis e metralhadoras abarrotam o porão de políticos, ex-policiais e cafajestes comuns, alguns bem a propósito, vizinhos do condomínio de Bolsonaro. A banalização desses arsenais passou uma mensagem para o brasileiro comum. A bala é um meio de expressão. A falta dela, o porrete, o punhal, a picareta, a machadinha, alguns, aliás, usados no 8 de janeiro. Daí a escalada de crimes contra mulheres, pretos e trans, apenas porque são diferentes. E não por acaso, várias escolas têm sido cenário desses surtos de ódio. É o ódio à educação, a razão, que Bolsonaro também não por acaso levou 4 anos tentando destruir. E é disso que nasce o ódio mais perigoso, aquele que não se sabe contra quem ou por quê, nem precisa saber, mas que, como Bolsonaro ensinou, agora temos o direito de expressar com uma arma. Perigoso esquecer Bolsonaro. Está aqui Rui Castro, e eu digo aqui, inclusive essa semana, visitando alguns bairros aqui de Patos, eu vi umas pichações, e tinha uma lá que dizia o seguinte: não falta amor, falta amar, né? Não falta amor, falta amar. Então, nossa solidariedade, né, a todas as famílias. Eu acho que a educação brasileira está de luto e tem que estar na luta. E muitos, inclusive, Carminha, vem defendendo aí o armamento, né, nas escolas. Né? O pessoal vê isso aqui e a alternativa que é encontrada é armar ainda mais as pessoas.
Não busca pensar que o processo seria de educação, de amor, de fraternidade. E eu vi, Gonçalves, Carminha, exatamente, eu comentava com Carminha aqui nos bastidores do programa, alguém que, inclusive, dizia: olha, se os porteiros tivessem armado, não acontecia isso. Como? Se o camarada entrou, ele não entrou dizendo ao porteiro: eu vou entrar aqui para matar as pessoas. Então, tanto fazia estar armado como não. Talvez até morresse, porque o armamento, gente, o policial armado, porque ele tem a sua função, mas é pensar de que a arma ali é para controlar, não para sair já no pensamento de matar. Porque eu não vejo diferença.
A arma é para lei de defesa, né?
Exatamente. Eu não vejo não diferença matar. Quando você já sai de casa com o pensamento de matar.
Olha,
o bandido também sai.
Você vê que antes, no Brasil, não existia essas questões, porque o Brasil não era tão armado como agora. Nos Estados Unidos sempre acontecia de invasão de escolas, de matar muita gente. Agora nós estamos sentindo isso na pele aqui no Brasil. Então é muito preocupante, porque as pessoas estão surtando, né? Não, eu vou matar ali por causa disso e daquilo. Como é que chega e mata crianças? O que foi que essas crianças fizeram para merecer morrer? Então, gente, é muito sério essa questão de armamento, porque a gente tem exemplo dos Estados Unidos, que aqui e acolá uma pessoa invade uma escola e sem que para que mata muita gente. Aqui a gente tem essa segurança de não acontecer. Hoje já não. Hoje já está com pessoas surtando, entrando nas escolas e matando nossas crianças. Então é muito perigoso e temos que buscar realmente o amor. Porque apesar de muitos dizer que o ódio, né, está, mas o amor ainda existe.
Só nós falta podemos, amar, como
só
Zé
falta
disse,
amar ali, né? O ser humano, o irmão. Não é fazer do outro inimigo porque o outro é de uma cor, ou porque o outro é branco, o
pensa
outro é preto,
diferente.
Porque o meu pensamento é diferente do seu, porque é de esquerda ou de direita. Isso não existe. A humanidade, Deus fez o homem para amar o outro. É o primeiro mandamento que Jesus deixou. Amai-vos uns aos outros como você ama a você mesmo. Se você não se ama, é claro que você não vai amar ninguém.
O artigo que Zé leu aqui, do Rui Castro, tem toda a razão. Minha gente, só um cego é que não vê que houve incentivo. Houve incentivo. Nós tínhamos sempre divisão. Pessoas que votavam num partido, pessoas que votavam no outro, eram apenas, disputavam eleição distintamente, diferentemente. Mas a gente viu quando Bolsonaro subiu em carro de som para gritar: vamos eliminar a Petralha, vamos acabar. Pegar um objeto e imitar uma metralhadora, isso é um incentivo.
Uma criança, inclusive, botou a criança num colo, num braço e apontando para a criança.
Exatamente. Agora, Carminha e Zé, eu vejo também o seguinte, que as prefeituras, o governo, tem que rever também a questão da escola, porque ficou muito aberto a questão da escola, que precisa ser democrática, que precisa ser trabalhada, mas também a questão da segurança. Escola é uma instituição, ninguém entra no fórum à vontade, tem que ter o respeito. E por que que a escola, que é a formadora da criança, do adolescente, do futuro profissional, tem que ser avacalhada? Eu acho que realmente, como disse Abelardo na sua coluna, é preciso também rever a questão de conceitos de família, de conceitos de escola. Para que, há pouco tempo, e eu vou trazer aqui um fato verídico, bem pertinho da gente, que depois eu vou averiguar, mas uma professora estava numa sala de aula, aqui, vizinho, e a avó de um aluno entrou, chutou a porta da sala e deu uma esculhambação nos outros alunos, porque disse que eles estavam perturbando o neto dela. Que, inclusive, Carminha, eu, professor do neto, na verdade, ele era um perturbador dentro da escola. Mas olha a ação de uma senhora de idade, a avó. E ela entra e faz isso.
Na época de Paulo Borges,
não vá.
Aí no CEP uma vez, eu disse, não, só entra e chamava.
Exatamente. Paulo Borges, sempre, eu quero até mandar um abraço aqui para o meu amigo Paulo Borges. Lá tinha só, olha, só entra se for acompanhado do diretor, da coordenadora, para ver alguma coisa. Se for para conversar com o professor, vai chamar o professor aqui na sala da secretaria para falar. Então, a gente tem aí escola onde tem três porteiros, aluno entra e sai e o porteiro não viu. Então, realmente precisa reorganizar isso. E os pais em casa, dar educação aos filhos. Outro dia eu perguntei: meu filho, por que você não trouxe o exercício, a tarefa de casa? O menino olhou para mim e olha que eu sou tido como rigoroso. Olhou para mim e disse: por que eu não quis? Ora, uma resposta dessa na nossa época, mãe organizava bem direitinho a chapa do indivíduo, né? Não que a gente queira com violência, mas era assim que fazia. Todo mundo sabe. Não, não necessário, então, bater, mas tem que ter essa educação. Veja que Abelardo dizia aí que o pai nunca encostou o dedo num fio de cabelo. Porque educou desde cedo.
Eu nunca apanhei, por exemplo.
Nem
na minha escola, quando eu comecei ali no Juadoce, tinha palmatória. E depois eu fui ali para Manolita, irmã do Rolando Torres. Estudei com Manolita. Meu primário todinho foi feito ali na escola Tobias Medeiros, né? Ali no Presto do Hospital Infantil. Estudei ali. Né? Estudei ali. E nunca apanhei em casa, e nunca apanhei na rua. Está entendendo?
Por isso
eu digo. Nunca tive nenhum problema na escola, porque papai, apesar de não ter estudado, ele orientava, né?
E
quando ele
estava
conversando, falei: Fábio, os pais antigamente estavam conversando com uma pessoa, o moleque passava lá por fora, hoje passa no meio e grita e pra lá e pronto.
Pulando, você vê tudo ali. Mas por isso que
eu estou
dizendo que tem que ter a valorização do sistema e da própria escola. É preciso ter organização, segurança, manter. Eu fico sempre pensando, abriram demais as escolas, o menino pode entrar de todo jeito, não. Você vai para o fórum, eu estou citando aqui o fórum, porque a questão da justiça, legalizado, tem que ter ordem, muito bem. E eu fico vendo que isso é possível fazer. O menino pode entrar de todo jeito, com o que quer, não é? Está tirando aí criança dentro da escola com uma faca, com uma coisa, isso não tem condições.
Agora, de acontecer. Não concordamos com a militarização das escolas. Certo? Isso não resolve.
O negócio é educação.
E nós queremos que as políticas públicas não cheguem só na escola, que cheguem nas comunidades, que cheguem nas periferias, né? Que cheguem nos bairros.
Porque hoje, Frei Fábio Carmelo, que nós estamos presenciando, a juventude está desempregada, os pais estão desempregados, né? A situação é caótica em nosso país. Né? Nós, agora no mês de dezembro, nós chegamos aí a 19 milhões de desempregados, nós chegamos a 33 milhões de pessoas passando fome, nós chegamos a mais de 100 milhões de pessoas que toma café no almoço, que almoça no janta. Né? E agora tem essas políticas públicas que estão retornando só esse mês agora de março, que voltou, né? O auxílio de 600 com mais 750 para quem tem filho até 6 anos. E ainda tem um povo rico aí dizendo o seguinte: isso é um absurdo, esse povo não merece, por isso que não encontra, o povo não quer trabalhar, porque ele quer aquela mão de obra barata. Né? Barata. Hoje o salário mínimo é 1.302, vai agora para maio para 1.320, que ainda é muito pouco, comparado ao salário dos políticos, né? Mas ainda tem gente que diz isso, porque ele quer pagar 100 reais. Ele quer manter a escravidão como era mantida antes. Né?
Que o povo trabalhar por um prato de comer.
Trabalhar por um prato de comer. Quantas pessoas, vamos aqui analisar aqui em paz, quantas pessoas no bairro da Brasília não vieram da zona rural, né, para lavar roupa e fazer comida para os ricos? Né? Tem muita gente. Talvez tenham muitos ainda na beira do lago. Então esse povo, na verdade, quer o quê? É que essas pessoas trabalhem por um prato de comida ou por uma ajudazinha, né, de forma ilegal, para não se aposentar nunca, para ficar como um escravo, ou um escravo ou um escravo. Mas vamos agora para a música aqui do Gilberto Gil, que ele retrata muito bem essa situação.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
O grande Gilberto Gil. Boa tarde a todos e a gente se encontra no próximo domingo, se Deus quiser.
Um forte abraço para você que nos acompanha aqui no Sinfemp para todos e até a próxima ocasião, se Deus quiser.
Feliz Páscoa e uma semana abençoada.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para todos.